Visões por Visões apresenta
Na Cadência da História, o seu patrimônio musical, com Gilberto Vieira
e Rony Lima.
Sejam todos bem-vindos.
Vento soprou, raiou o dia, lá vem Maria cheirando a fulô.
Vento soprou, raiou o dia, lá vem Maria cheirando a fulô.
Vento soprou, raiou o dia,
lá vem Maria cheirando a fulô.
Vento soprou, raiou o dia,
lá vem Maria cheirando a fulô.
Em cada pedra que Maria pisa, Deus lá do alto improvisa uma canção de amor. Seu andor de paz e harmonia, lá vem Maria, cheirando a fulô.
Acabamos de ouvir Lá Vem Maria, do artista pernambucano Adiel Luna. No episódio anterior, Maria Eugênia nos contou sua trajetória dentro de uma família de artistas e falou sobre a sua arte através de heranças, singularidades, formações, desafios, superação, realização e disciplina. Ah, não deixem de visitar o blog expovisões.com, miradas afetivas sobre museus, patrimônios e afins. E fiquem agora com o segundo episódio da série.
Eu fiquei pensando, eu li as entrevistas que você andou fazendo recentemente e me chamou muita atenção, talvez me tenha sensibilizado o tema que eu vou trazer, por conta de estar atuando, além de músico, atuando também como docente, assim como o Rony. Parece bem claro nas tuas falas a escola como um espaço que não comunica com a experiência da cultura popular, da cultura, não comunica de maneira viva, talvez de uma maneira fossilizada, quando vai fazer festas a partir de determinadas obrigações de calendário, né?
Uhum.
E aí me chamou a atenção, assim, não chega a ser uma pergunta, propriamente dito, uma questão, mas talvez um convite de reflexão, né, sobre o papel da escola, né, dessa instituição aí tão lenta, né? E eu acho que a escola, ela vive no divã, né? Porque tem uma pergunta que a escola está sempre se pondo no divã e nunca resolve, né? Que a escola não comunica com o mundo, a escola não comunica com a realidade. Aí quem for estudar, né, a história da instituição vai ver que isso acontece quase desde o início do século XX. Então dá uma sensação que tem uma crise aí de personalidade que não foi resolvida. E ficou bem claro na tua fala isso, né, que quando você voltava das vivências com os mestres da cultura popular brasileira, enfim, e aí você ia encontrar os mestres da escola, parecia que você estava num outro mundo, né, num mundo talvez mais asséptico, mais fechado, não sei, fiquei pensando nesse trânsito, né.
É, sempre foi muito conflituoso, assim, a minha relação com a escola, né, tanto em razão disso, eu durante as férias, né, dezembro, janeiro, ia lá e vivia todo aquele mundo de saber, aquelas experiências, né, que você comentou com aqueles mestres e tal, e voltava para a escola e era um mundo completamente destacado daquilo, que não se falava sobre absolutamente nada daquilo que eu vivia nas férias e que eu vivia também no cotidiano da minha casa ali, né? Que era assim, e eu lembro disso, dessa coisa bem da criança, assim, de não entender, e falava, gente, mas meus pais falam disso o tempo inteiro, e isso é o que tá na nossa vida, e daqui na escola não falam nada, eu não entendia, e só me sentia deslocada, porque eu não tinha com quem falar, né, meus amigos também não sabiam o que era maracatu, não sabiam o que era o frevo, não sabiam o que era nada, depois que eu vivia ali cotidianamente. Então, não só com os professores, mas quanto com os amigos também era sempre um pouco limitado, assim, né? Até onde a gente podia trocar. E aí, por outro lado, também, eu tinha ali, né, meus pais convivendo muito com a Pel, né? Uma grande educadora, Maria Amélia Pereira, com a Lídia e tal, que sempre botavam lenha nessa minha birra com a escola. Né, de fato, são educadoras muito proativas nesse sentido da crítica escolar e tal, né, do que faz sentido realmente, né, de estar ali e tudo, né, você está lá 5 horas sentado numa cadeira, assim, todo absurdo que é a escola, que não cabe aqui falar, mas enfim, aí isso era ainda incentivado em casa. Então eu chegava na escola, eu odiava. O que me salvava era que eu tinha uma relação muito boa com os professores, porque como eu faltava muito por causa das apresentações, a gente sempre convidava os professores para ir, ó, tá faltando porque é por causa disso daqui. Então, eles iam me assistir, e isso foi até a faculdade. e criava vínculos. E olha que loucura, eu criava vínculos com os professores fora da escola. Quando eles me viam, quando eu via quem eles eram, quando a gente de fato trocava, que isso que devia ser o lugar da escola, né? Com quem que você está ali se comunicando. E aí isso, então cresci nesse lugar assim, contra a escola, mas junto com os professores, e que perpetuou na faculdade, porque na faculdade a mesma coisa, continua o mundo das tradições populares, né, da nossa cultura tradicional, popular, enfim, não está ali também. Né, os professores têm uma relação muito distante, por mais que se saiba nomes, que se estude, é sempre um olhar assim, um pouco distante, né? É aquela coisa que aquele povo faz ali, aí usa aqueles termos, aí você vê, né, que a pessoa nunca viu, não tem ali a propriedade da experiência, da vivência, é tudo pelo campo ali do texto, né, e tal, aí você... Enfim, essa desarmonia entre o que eu vivia e o que eu escutava, entre o que os professores traziam, se perpetuou também no campo acadêmico.
É muito bom. E você trouxe uma... De novo, né, acabou remetendo ao termo experiência, né, que eu falei lá no início sobre a coisa de formação e o quanto na tradição educacional, formal, esse espaço do meio ele fica vazio, né? Que é o espaço da comunicação, né? da generosidade, inclusive, dessa instituição formal, né? de ensino, de se comunicar com os outros meios e as outras experiências de formação, especialmente na nossa cultura, no nosso país, especialmente no nosso país, que é um país historicamente, por exemplo, falando da música, né? Da canção, um país historicamente analfabeto, onde a força da nossa canção é muito enquanto um meio de comunicação. Eu vi que você falou, inclusive, disso também em uma das suas entrevistas, a potência do corpo, a potência do gesto, a potência da dança como meio de comunicação, né? E o quanto se perde nesse meio de campo aí que fica vazio, né? Que a escola, de maneira geral, claro que existem projetos maravilhosos, mas de maneira geral ela se fecha sobre si mesma, né?
A gente normalizou umas coisas que eu falo, gente, não é possível, assim, né? Que como se todo o campo do saber tivesse ali nas palavras, né? Na tradução verbal das coisas. Aí você tem uma hora por semana de educação física que a gente vai jogar bola na quadra. Então, é de uma desarmonia, né, das possibilidades de transmissão de conhecimentos e de formas de comunicar, né? Puxa vida, o corpo, você quer algo que comunique com possibilidades, né, dessa comunicação pelo simbólico, pela conexão entre os inconscientes, assim, né? E tudo isso tá, né, descartado ali, né? A gente não tem essa educação, né? Uma pena, no mínimo, uma pena.
Maria Eugênia, deixa eu pegar uma carona exatamente nesse tema também, que assim, você vê alguma possibilidade e como é que seria, se você vê, né, isso, e como que seria justamente esse campo entre um fazer da tradição popular e um fazer da academia, se você vê essa possibilidade, né, de troca...
De como comunicar esse...
Isso.
É uma coisa que eu não tenho uma resposta muito clara, não. Eu tenho mais, assim, observações que eu faço, né? É um pouco isso, assim, de quando leio um texto sobre algum desses temas, né, que tratam, né, que falou de um caboclinho, ou que mesmo fale sobre Mário de Andrade. É curioso, de lendo, e você nota, você fala, essa pessoa nunca foi num caboclinho, essa pessoa ainda não conhece o que é. Então, eu vejo isso, eu falo, puxa, eu queria ver como é que seria quando essas pessoas que estão habituadas a estudar, porque eu não estou desfazendo desse processo de leitura e de reflexão, acho isso completamente importante. Mas como é que você integra isso a uma experiência emotiva mesmo? Sabe, que você vá lá e você tome café com aquela pessoa, escute aquela pessoa, sinta o cheiro daquele ambiente. Como é que você vai traduzir isso? Como é que você vai juntar essa experiência com o texto que você leu, com algo que você refletiu? Isso eu acho que tem muito pouco. Isso, presunção minha falar, porque eu também não tenho dimensão de tudo que está se criando na academia. Mas do que eu venho acessando, assim, eu falo, poxa, né, como existe esse buraco? E por outro lado, como é o lado que eu me reconheço um pouco mais, que é de estar mais mergulhada nesse convívio e também, às vezes, não me ver muito instigada a uma produção acadêmica. Então, eu também deixo uma lacuna de responsabilidade ali. Eu falo, puxa, mas se eu me dedicasse a esse campo... Então, eu não sei muito como que seria uma saída para isso, assim, mas eu acho que é muito interessante que esses campos se aproximem, assim, né? Um campo simples, campo da experiência com a reflexão.
Uhum. É, só para fazer uma colocação pessoal sobre isso também,
sim,
é que a gente está falando de coisas que um é do campo da experiência corporal, né, e o outro é de uma experiência intelectual, né, do raciocínio e tal, né, que tudo faz parte da nossa existência, mas a gente está falando de experiências diferentes mesmo, né? Então, como é que você escreve uma coisa que você não vivenciou no corpo? Se uma trata de uma experiência corporal e o outro, né? Enfim, é só para deixar mais elementos aí para as nossas reflexões e por ser uma reflexão que eu faço frequentemente também. Eu queria puxar só um ganchinho também mais aí, Maria, a gente perguntar, até para atualizar também, que a gente já teve a oportunidade de falar sobre isso algum tempo atrás, eu queria, como é que você vê hoje esse campo da produção de uma constituição de uma dança e de uma música brasileira, né? Como é que você vê isso? Que eu sei que isso é um assunto que permeia, né, a sua vida e tal. E como é que você vê isso no campo, aí no campo artístico, eu estou falando, né? Como é que você percebe hoje o que seria e por onde seria e se seria possível essa composição, né, de uma dança ou de uma música, de um fazer artístico que a gente pudesse caracterizar como uma dança brasileira, né?
Helder, vou te falar assim, que nesse momento eu não sei. Porque durante muito tempo eu acreditei um pouco isso, né, por crescer com essa ideia do meu pai, né, de se criar uma dança brasileira e de como seria formalizar isso tecnicamente e tal. Mas dentro de mim tem algo que não acredita muito nesses procedimentos, de certo modo, impositivos. Eu acredito que, assim, essas danças surgiram de processos, como o Gilberto falou, tão orgânicos, né? São sempre processos ali em comunidade que vão se adaptando, que vem, né, da nossa herança centro-africana e tal, tal, tal. E sobrevive às custas de todas as mazelas, assim. Então, um pouco eu vejo, mano, quem sou eu para pensar numa dança brasileira, no que vai representar a nossa movimentação corporal brasileira? Me sinto extremamente ignorante. Eu tô, nesse momento, aprendendo muita coisa nesse sentido, assim. Inclusive, é uma coisa, assim, de dias pra cá, de falar, cara, eu acho que não me cabe mais falar que eu estou dançando caboclinho, que eu estou dançando cavalo marinho. Eu estou fazendo danças inspiradas no caboclinho, inspiradas, porque isso tudo é um campo de universo que eu não tenho tanto conhecimento. Sabe? Eu não sei tanto do cavalo marinho, esse cavalo, porque esses dias, um parênteses, eu conversei com a Mariana Salu e fiz uma longa entrevista com ela, e ela contando do quanto ela não sabia, o quanto ela estava pesquisando. Eu falei, se Mariana Salu não está pesquisando e diz que não sabe, quem sou eu para saber alguma coisa assim, sabe? Então, isso é uma coisa que... Ah, eu acho que dessa pesquisa, de estar aberta mesmo, sabe? Escutando, lendo e refletindo. Então, eu não tenho uma coisa pronta nesse momento de falar, olha, acredito... O que eu acredito é que, assim, a gente tem um ouro, né, de criações artísticas, E esse ouro, ele tende, isso eu acredito, eu compactuo um pouco daquela visão do Mário de Andrade pessimista de que está acabando, né? Pode ser que amanhã eu mude, mas nesse momento eu tenho um olhar um tanto saudosista assim, de falar, gente, a gente está perdendo muita coisa linda por coisas inorgânicas, por imposições econômicas, por imposições sociais, por coisas que não são nada positivas orgânicas, sabe? Então eu acho que tem que ter um movimento, aí sim, impositivo, de como é que a gente garante esses espaços para essas produções culturais se manterem alimentando, né? Na verdade, para as pessoas manterem se alimentando dessas produções culturais tão, tão vitais, tão socialmente importantes. E aí, um pouco para mim, não interessa muito o que isso vai dar, que nome isso vai ser, o que a gente vai criar, que embalagem a gente vai botar nisso. Para mim, o importante é brinquem, preservem esses espaços das brincadeiras que carregam muitas questões ali sociais, né? Vínculos, coisas de coletividade, enfim, séries de aspectos que a gente já falou aqui. Isso é importante para mim, esses ambientes. Que nome a gente vai botar? O que a gente quer de fora? Eu sou uma pessoa de fora. O que eu vou fazer? Como é que eu vou me colocar como porta-voz disso e tal? Isso aí é penduricalho. O importante é falar, galera, olha para isso daqui, olha quanto de coisa linda tem aqui, presta atenção, isso nos alimenta em muitos sentidos, para além de passos, de toques, de cantos, isso daqui é um alimento humano. Vamos olhar para isso? Vamos saber, tipo, que a gente tem ainda isso, pelo amor de Deus, e valorizar isso, sabe?
E, Maria, aproveitando essa pergunta do Helder, na verdade, desde a fala do Gilberto, né? Você acha que isso passa pela escola? Eu te falo isso porque, como professor, eu tenho uma frustração muito grande na estrutura escolar. Em que momento, né, aquele jovem, como todos nós aqui passamos pelos bancos escolares, em que momento a gente passa a achar a escola chata? Né? Você tem um momento em que a escola é divertida, um ambiente divertido, um ambiente de lazer. Em que momento ela passa a ser chato? Existe uma passagem ali que tem a ver com a idade, que tem a ver com aumentos de responsabilidades, né? Então, você passa a ter mais disciplinas, mais horários, cumprir funções, cumprir metas, provas, testes, etc. E aquilo vai se arrastando até você sair de lá. Então, a questão que eu fico pensando a partir de todas essas falas é exatamente isso. Assim, isso tudo que você acabou de falar passa pela escola também?
Olha, eu acho que tem um pouco... Essas duas coisas, eu não sei muito, nunca pensei muito precisamente disso, mas eu acho que tem tanto esse lugar da escola apresentar esse universo, né? Mas também, não só como essas referências artísticas, né, que não está na TV e tal, meio como só lembrar que existe isso, mas também, isso eu não sei, mas... de em algum modo se servir desses procedimentos que são inerentes a essas práticas culturais, né, das brincadeiras tradicionais, né, disso do desafio, mas ao mesmo tempo da singularidade e de superação pessoal, como é que esses valores também ficam garantidos ali na experiência escolar, né? Como você consegue, dentro de um campo que traga a diversão, traga também o saber, o desafio. Mas é assim, eu já estagiei em escola, já fiz trabalhos, isso no campo assim, né, ideológico é muito fácil falar, mas na hora da prática eu sei que é muito difícil, porque você está lutando contra muitas coisas, né? Ainda mais agora que você tem essa coisa do celular, desse tempo louco que a gente vive, né, de quanto tempo a gente consegue se concentrar numa coisa. É muito fugaz. Então é todo mundo meio contra... isso, assim, né? Mas talvez o que eu possa dizer é isso, tentar trazer um pouco dessas experiências ali que tem nesses ambientes tradicionais para esse ambiente escolar, assim.
Você teve o planta do pé que você colocou na estrada, teve essa experiência em escolas, né?
Eu viajei e fui me apresentando, né, por vários, várias cidades, de vários estados, em muitos ambientes muito diferentes. E já me apresentei bastante em escola assim. É muito interessante, porque acho que tem isso também, né? A criança, adolescente, a gente cria um vínculo ali, né? Quando eles me veem, eu acho que era isso um pouco que eu sentia falta, né? Quando eu estava na escola, era de ver quem era aquele professor. A partir do momento que você cria um vínculo com ele, você respeita, você escuta e tal. Então, eu acho que o espetáculo, ele é um pouco essa ponte, assim, né? Então, sempre quando eu vou fazer algum trabalho na escola, a primeira coisa que eu falo é me apresentar. Já me desarmo. Falo, ó, sou isso aqui, sei fazer isso daqui, não sei fazer isso daqui. Isso me abre já para aqueles, para essa receptividade, para essa troca, assim, né? Então, não... E eu vejo um pouco isso, né? Os professores que me marcaram são esses, assim, que eu vi. Eu falava, olha essa pessoa, quem é, assim, né? Acho que tem um pouco esse lugar.
Eu só queria falar um pouquinho, perguntar um pouquinho para a Maria Eugênia, ouvir dela, um pouco do que ela falou aí dos procedimentos, assim, né? Não, claro, no tempo que é possível a gente trazer isso aqui de forma resumida e tal, mas que procedimentos poderiam ser esses que a gente poderia levar para outros contextos, por exemplo, o das escolas e tal. Fala um pouquinho, Maria Eugênia, um pouco, que procedimentos poderiam ser esses?
Olha, Helder, eu acho que... Eu não sei dizer assim precisamente o quê, mas eu acho que procedimentos que envolvessem esse espaço... Primeiro do desafio, mais de um desafio que a pessoa se vê capaz, sabe? E que se vê ali também um desafio sobre o aspecto da diversão. Então, a gente tem, né, uma mania de achar que tudo que a gente tem que aprender e tal tem que ser muito difícil, tem que ser, ai, né, uma coisa quase negativa, assim. E poxa, você sabe bem, né, um cavalo marinho ali, quantos desafios ele não propõe? Mas quão divertido é aquilo? Então, eu acho que esses procedimentos que envolvam isso, assim, que a pessoa se veja compelida a fazer o melhor dela, tirar, a entrar e não ter medo, né, de tomar contato com as dificuldades, com as limitações dela, porque ela sabe que ela está num ambiente seguro, que ela está num ambiente de acolhimento, de respeito, de riso, né? Então, voltando até para a coisa da Mariana, assim, ela contou... Um dia que ela colocou uma figura, elas fizeram um cavalo marinho de mulheres. Não, isso era antes. Ela, quando ela bem criança, pediu pro pai dela para colocar o capitão. E aí ela conta que estava morrendo de medo e tal, e que colocou, que ela sempre foi muito tímida, colocou o capitão, e aí todo mundo começou a rir, porque nunca tinha ouvido um capitão com voz de mulher. E aí ela começou a rir também, e aí nisso ela falou o texto e tal. E você vê que genial isso, né? Você fala, poxa, ela estava ali vencendo várias barreiras e vários níveis, até nesse campo, né? Um pouco desse ambiente machista, se expondo como mulher e tal. E enfrentou e riu daquilo, e sem dúvida aquilo fez um efeito que ela está agora, com 30 anos, me contando dessa experiência. Né? Então vejo quanto de significado, né? Não traz essas brincadeiras. Então, esses procedimentos que eu acho, Helder, eu acho que, sobretudo, assim, se eu tivesse que elencar palavras, é dessa singularidade, desse espaço onde você possa se colocar vulnerável, porque você sabe que tem o acolhimento, assim, é isso.
Helder, primeiro agradecer de novo pela parceria, que eu espero que, tanto com você quanto com a Maria, seja... muito, né, de muita produção, né, que a gente não quer mais largar vocês, se vocês também assim toparem. Então, agradecer muito ao Helder pela presença, mais uma vez, né, agora do lado de cá, do lado da gente aqui, e também agradecer muito a Maria Eugênia pela disponibilidade, por esse bate-papo que foi incrível, maravilhoso, sobre a nossa cultura, né, eu acho que a gente consegue, né, Gilberto, fechar essa nossa proposta de série de programas dedicada a essa cultura brasileira com o Helder e com a Maria Eugênia, né?
Muito bom. Muito obrigado mesmo, gente.
Fico feliz, agradeço, e é muito bom a sensação de estar conversando aqui com a Maria Eugênia. É uma sensação de não estar só, né? De cada um com o seu fazer, né? Com as suas características, mas dá uma sensação de que e que a gente não está só. E isso é muito potente, né? Então, obrigado e tamo junto aí. Vamos nessa.
É isso.
Meninos, Rony e Gilberto, agradeço muito o convite. Assim, né? Falar é sempre um exercício de organizar coisas que nem eu sabia que eu pensava. E você vai verbalizando, vai organizando, falando: olha, que interessante, né? Propõe reflexão. E Helder, muito obrigada pela sua generosidade aqui comigo de propor essas perguntas, né? É muito gostoso, assim, que a gente se conhece há muitos anos, então eu fico muito, muito confortável com a sua presença e à vontade, assim. E reconheço essa sua generosidade mesmo de conversar aqui e propor essas perguntas tão bacanas.
Terminamos assim mais um episódio do Expor Visões na Cadência da História. Queremos agradecer a audiência de vocês. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas. E não deixem de visitar o blog exporvisões.com. Até a próxima!